Ó, tamo no ar. Danilo Marques, valeu, irmão.
Legal, legal.
Tamo gravando já aqui. Eu falei, ó, não vamos nem falar nada em off. Vamos botar a história já no ar aqui e vamos com tudo. Como é que você tá, cara? Conta um pouquinho de você pra galera. É, a galera que deve te conhecer agora recentemente, você acabou de fazer uma sua estreia no UFC, na Ilha da Luta, aquele card do Adesanya com Borrachinha. Conta um pouquinho de você e aí a gente vai falar daquela semana lá, como é que foi e tudo mais.
Então, eu sou Danilo Marques, meio pesado do UFC aí, recém-contratado. 93 quilos da categoria, 205 pounds, né, Bichão?
Uhum.
É, eu fiz a minha estreia faz exatamente um mês, porque hoje é 26, é isso?
Hoje é dia 26, é verdade, dia 26 de novembro, né?
De outubro agora, eu fiz dia 26 isso. De setembro, é exatamente isso. Então, eu até pensei nisso de manhã, eu falei, caramba, faz um mês já, passa rápido que pra caramba, massa. Porque já aconteceu tanta coisa nesse um mês que... E... Cara, na verdade, eu assinei com o UFC em fevereiro desse ano.
Aham, uhum. Uau!
É, eu já tinha um namoro aí no ano passado quase inteiro, desde o começo do ano passado, de 2019, e eu quebrei a mão no começo do ano.
Putz. Em 2019 ou esse ano?
2019.
Uhum.
É, começou aquele namoro, começou em 2018, na verdade. Uhum. Esse negócio de puta, acho que agora vai e tal. Porque foi quando eu ganhei o cinturão de um evento Gladiator, que até agora, recentemente, teve uma edição. Agora lutou o Fábio Maldonado, o Thiaguinho Tavares.
Agora, esse sábado, é isso?
Isso, isso.
Ah, que massa!
É, eu lutei lá, ganhei o cinturão e tal, e aí começou aquela cogitação. Tô sempre andando com a rapaziada e tal, falando, puta, agora vai, agora, pô, o cartel tá legal, vamos que vamos e tal. E aí, eu tinha algumas lutas desmarcadas, que a gente acabou agendando umas lutas nos outros eventos, e aí desmarcou, o adversário machucou e tal, isso em 2019.
Uhum.
Por isso que a coisa foi se prorrogando. Mas em 2019 eu tive um grande adiamento, na verdade, de carreira, não em questão de UFC, que foi quando eu quebrei a mão no final de fevereiro. Entendi. E fiquei até o meio do ano treinando com a mão só, praticamente.
Só pra manter a forma, né? Recuperando a mão. É, caraca.
Recuperando a mão. Fiz a cirurgia, não teve jeito e tal. Aí começou de novo a história do UFC, não sei o quê, mas o Dedé fez um convite pra lutar o Shotô. Isso no, mais ou menos pro meio de 2019. E, pô, nós aceitamos, era luta boa. E pra voltar legal, né, pra confirmar de novo o passaporte. Uhum. E aí aceitamos a luta. Só que uma semana e pouco antes, se eu não me engano, quem vai saber melhor essas datas é o Edu, nosso manager, mas enfim, mais ou menos,
uhum.
O cara machucou, acho que o joelho, e aí a luta caiu. Puta, a luta caiu e tal, ficou aquele clima já na fim de ano, eu falei, cara, passei o ano, lutei, caramba, não sei o quê. E aí veio...
Bate uma nuvenzinha na cabeça, né, cara, que você fala, caralho, mais um ano, né, tipo, perdi um ano e não lutei, né?
Só de lembrar já me dá uns arrepios.
É, foda,
meu Deus,
né,
cara? Tomara que só bater na madeira aqui para acontecer de novo.
Lógico.
Aí, eu final do ano, veio a proposta pra gente lutar contra o mesmo adversário no Shotô no final de fevereiro.
Uhum.
Puta, abraçamos legal, começamos o camp no fim do ano, viramos o ano, tal, treinando bem, apertamos o camp mais pro final. Quando faltavam duas semanas, o Mick Maynard, matchmaker do UFC, ligou pro Edu. Ele falou, eu tenho... Nesse período o Maurício lutou, eu fiz camp com o Maurício. Isso.
Você é um dos principais parceiros de sparring do Shogun, né?
É, eu e o Maurício a gente treina junto já desde 2014. Cara. Massa, toda a luta dele eu tô junto com ele desde 2014. Às vezes como sparring, consigo imitar, eu sou parecido com o adversário. Às vezes só como coach mesmo, fazendo meu camp junto com ele, lutando em outro evento, mas sempre treinando junto.
Demais.
Eu, ele, a maioria das vezes, 99% das vezes, o Demian também.
Sim.
Algumas vezes o Verdun e outros lutadores dos eventos aí, o UFC, Bellator. E o João Zeferino é um, por exemplo, que eu já treinei com ele em Nova York,
no
Renzo, na Ed também, o Roboc, e em São Paulo, na Vila da Luta também.
Que massa.
É.
Foi o João abraço pro Zeferino, foi o João que conectou a gente, inclusive, né? Muito massa.
Cara, uma coisa que, já aproveitando o nosso falando dele, o melhor banho da história.
Você sabe o que é engraçado? É engraçado isso, que agora eu sei de onde o Corey tem essa história do banho. O Corey, primeira vez que eu encontrei com o Corey aqui no Renzo, o Corey fez assim, em português, né? Primeiro me cumprimentou, hey man, how's it going? Hey, nice meeting, Corey. Aí ele vira em português e fala assim, vamos tomar um banho. Aí eu falei, você é rico, cara. Mãe, ele, vamos tomar um banho, vamos tomar um banho.
O Corey é como se fosse meu irmão, pô. Cara, eu já morei com o cara nos Estados Unidos, aí massa, ele já morou, cara, em casa, e quando ele veio, ele fica em casa da família, cara.
Demais, demais. Corey
nosso treinador
10.
De wrestling. Nosso Corey treinador
nota 10. De wrestling. Foda de wrestling, é muito bom.
Ele é foda. Ele é foda. Ele é de... E ele gosta do banho, gostou do wrestling brasileiro. O liquid soap, gosta de tomar banho com sabonete líquido.
Galera que não tá entendendo, é o seguinte, cara. O Danilo, na academia... É o cara que zoa todo mundo, assim, tipo, o cara chega novo na academia lá, ele chega e fala assim, ô, depois do treino, ele chega pro cara e fala assim, ô, vamos lá tomar um banho junto? E aí o cara fica olhando pra ele e fala, pô, e ele é o famoso cara do banho da academia lá, muito bom.
Exato, cara, tem uns caras que chegam lá, eu não faço cara de bravo, eu só fico sério, chego no fim do treino, às vezes treinei com o cara, às vezes o cara até... Aí cheguei no fim do treino, pô, tudo bem, irmão? Primeira vez aí, nunca te vi, né? Pô, primeira vez. Vim conhecer aqui, pô, tirado, os caras bombando. Pô, que legal que você se amarrou. Deixa eu te falar, te falaram ali na recepção como funciona? Aí ele, não. Aí ele, não, só falaram que eu podia entrar, que tava liberado e tal. Eu falei, puta, os caras são foda. Aí eu olho pros caras...
O cara acha que você vai cobrar ele alguma coisa, né? Tipo, ó, tem que pagar
aqui. Alguns dando risada. Eu falo, então, é o seguinte, cara. Aqui o Damian gosta de uma parada assim, mas ele gosta que uma galera faça a linha de frente. A gente, sempre que a primeira vez que a pessoa vem, ela toma um banho, no caso aí, comigo e tal. Aí o cara, a maioria dos caras regala o olho e dá um passo atrás e fala, como assim, cara? Aí eu explico, eu falo, cara, não tem nada de viadagem, nada de homossexualismo, a gente não é contra nem nada. Aqui é o seguinte, vamos curtir, tá ligado? Vamos tomar um banho.
Vamos tomar um banho.
E o sabonete é líquido. A gente tem diversos tipos de sabonete aqui. De kiwi, maçã verde, morango esfoliante. Eu tava olhando assim, falando, cara, você tá brincando, né? Falei, não, cara, não tô brincando. Eu tô, falando. E aí vai, né?
Puta,
vai a história
que
pra caramba.
Pariu, cara, muito bom.
E às vezes chega o Demo fica puto, né? O Demo. Cara, por favor. Para com essa porra, vai achar que tu só tem viado aqui, pô, que merda. Beleza. Foi mal osso. Pô, caralho, cara, você tá andando brabo.
O que fica interessante nessa história é que você falou assim, que quase 100% dá um passo pra trás.
Dá.
O problema é a hora que o cara fala assim, porra, irmão, fechou, vamos lá.
Já teve um.
Aí é foda.
Aí eu tive que contornar a situação, entendeu?
Tipo, olha, tá bom, eu vou te dar um passe hoje, deixa sem banho mesmo.
Pô, só um minutinho, meu celular tá tocando, tô atrasado pra ver. Puta, alô, saiu andando, né? O Zeferino chora de rir.
É muito bom. O Zeferino fez assim, pô, irmão, Rafa, faz com o Danilo, cara. O Danilo é demais, fala bem pra caramba, faz um podcast com ele, você vai se amarrar. Foi, porra, lógico. Falou, mas é o seguinte, tá aqui o telefone dele, manda uma mensagem pra ele, convida ele pro podcast e diz que você quer tomar um banho com ele. Eu falei, como? Ele falou, não, cara, faz que ele vai dar muita risada. Aí eu mandei a mensagem. Falou, Danilo, Rafael, aqui do MMA Hoje, tudo bem? Cara, eu queria saber se você tem disponibilidade pra fazer um podcast e pra gente tomar um banho depois.
Eu tava com o meu treinador de boxe no sofá aqui, ele olhou pra mim e falou, porra, Danilo, essa porra tá lastrando. Eu falei, ó... Quem gosta, já vou fazer o quê?
Foda, né?
Não é?
Ai, porra. Caralho, muito bom, cara.
Então, o que eu tava falando pra você.
Aí volta, o Mick Maynard ligou.
Isso, aí falou...
Uma desviadinha básica da história, continua.
Eu tenho uma proposta aí pra vocês, tá? Eu queria colocar o Danilo pra lutar o Contender dia 30 de junho. Isso antes da pandemia, antes do Chotô, final de fevereiro. Pô, na hora a gente, claro, a chance que eu tava esperando, o Contender...
Você não acha que o Contender é meio... Eu já tive essa conversa com o João, inclusive. É meio foda, não é, cara? Porque tem que pensar o seguinte, cara. A gente tem que pensar racionalmente, né? Pô, você tá lutando ali, o cara que tá na tua frente é um lutador profissional. De repente, não tem as mesmas armas que você tem, mas o cara é um lutador profissional.
Lógico.
Dá uma lua cheia ali na hora, você perde a porra da luta e você tá no Contender, porra, pro UFC especificamente, é uns 3 passos pra trás, não é?
É
foda. Ou se você faz uma decision ali, tipo, você ganha o cara, pega um cara duro pra caralho e ganha na decision, como foi tua luta. Você não entra. Porque ela tem que nocautear, tipo, com chute giratório no primeiro round pra conseguir contrato no contender. É foda.
Lá é complicado, mano. Só que é o que eu tinha, né? Entendi. É o que eu tinha. Aí eu falei, Edu, cara, é a chance que a gente tá esperando, é a chance que apareceu, é ela que nós vamos abraçar. Porque estamos quanto tempo tô nessa, né? Tô muito tempo já. Sim. Aí o Edu, claro, não, lógico. Aí o Dedé foi super gente boa, que é amigo nosso, inclusive, falou, não, pode ir, eu dou um jeito aqui, aviso a galera e tal, enfim. Assinamos com o UFC, assinamos o Bout Agreement do Contender. E quando faltava umas, acho que não deu um mês, deu umas três semanas, assim, o Mick ligou pro Edu no meio da pandemia e falou, não vamos conseguir realizar o Contender nessas datas, nós vamos informar vocês o que vai acontecer mais pra frente. Eu falei, bom, pelo menos eu assinei o contrato, vamos ver o que vai acontecer. Pandemia, não tem evento nenhum rolando, exato, não tem o que fazer.
Exato.
Né? E aí continuei treinando. Eu treinando camp mesmo, do jeito que dava, mas treinando, né, dentro da minhas fechadas e tudo, pra me manter sharp, pra me manter afiadão pro... Aí, quando o Maurício fechou a luta, que também era pra ter acontecido em março, com o Minotauro, em julho, lá na Ilha da Luta, nos primeiros eventos aí da luta, começamos o camp do Maurício.
A primeira ia ser no Brasil, né?
E em março, em São Paulo.
Isso, que foi, março, que foi abril, da primeira março, leva abril. Que foi cancelada, né?
Os primeiros eventos já começaram. O Demian já lutou em Brasília lá com o Durinho.
Exatamente. Foi a última. Público, foi. A última luta. A primeira sem público, né? Foi a última. Antes da pandemia pegar mesmo. E eles ficaram alguns meses sem fazer alguma coisa.
Exatamente. Aí eu comecei a treinar com o Maurício, fazer o camp do Maurício. E no meio do camp, nós estávamos aqui em Maringá, inclusive, que o Maurício tem a estrutura aqui para fazer os camps dele, então nós estávamos aqui, eu, os treinadores e tal, os caras ligaram pro Edu e fecharam outro bout pro mesmo adversário, que na época era um austríaco, que tá lutando Brave agora, para dia 15 de setembro. Falei, bom, maravilha, já tô treinando, de lá, de Abu Dhabi, eu já vou viajar pros Estados Unidos, que vai ser em Las Vegas mesmo, e de lá eu já chegamos em Abu Dhabi, encontramos o Rafael Cordeiro, mestre, que já é, né, já é mestre do Maurício há muitos anos, e já é meu conhecido, que eu já tive na Kings treinando outras vezes lá com o Maurício. Encontramos o Verdun, que também é velho amigo, fizemos uma galera lá e treinamos, porque nós ficamos um mês na Ilha da Luta, né? Nosso evento era o último evento do mês, era como se fosse o do Khabib agora, ao invés de ter sido o meu, que foi o primeiro da Ilha da Luta, nessa segunda leva, o do Maurício era o último.
Sim.
Então, que tava Maurício, Verdun...
Né? E agora, então, a galera, eles têm voado a galera, tipo, acho que 2 semanas, 10 dias antes, mas na primeira... Foi, tipo, quem foi, e acho que só teve isso. Uma segunda leva que chegou, né?
Exatamente, a gente chegou nessa primeira já e ficamos.
Uhum.
Então ficamos lá praticamente um mês treinando, então tinha lá o quarto que virou uma sala de treino, e tinha também tinha toda a estrutura, sim, na verdade, pra gente treinar, não tem o que reclamar aí, dentro do possível, né?
Uhum.
E aí ficamos treinando, fazendo camp mesmo, treinando, ajustando o final do camp do Maurício, treinando, e eu fazendo camp, ajudando o Verdun, calhou que ele ia lutar com o Gustavo, tem minha altura, então treinando pra caramba, eu, o Verdun também, já, a gente já se conhecia, já tinha treinado outras vezes, continuamos treinando, fizemos um timão ali, ficamos treinando. E aí lá, olha só, e aí lá em Las Vegas, em Abu Dhabi, na semana da luta, na Fight Week deles, ou seja, a última semana na Abu Dhabi, chegou um e-mail pra mim. Cara, acabei de acordar, sentei na cama, abri meus e-mails, assim, vi um e-mail do escritório do UFC de vistos, ó, problema com visto seu, de mais um monte de atleta, depois fiquei sabendo que meu adversário e mais outros, uma galera com problema com a nossa do Covid, umas regras novas que estavam tesourando um monte de coisa, e eu tava no meio, puta, estamos cancelando o seu contrato aqui.
Caralho. Falei, nossa,
não é possível, cara, eu vou ficar 2 anos sem lutar, cara.
Caralho, exatamente.
Falei, não é possível. Aí o Edu, né, começou a pressionar eles, o Mick tava lá, fomos falar com o Mick, o Maurício começou a fazer vídeo, mandar pro Mick, o Verdun também, o Messi, o Rafael Cordeiro também, falando, pô, você tem que resolver, o cara, pô, dos nossos aí,
tá no meio. O Verdun dos nossos.
Eu falei, cara, o Verdun fez um monte de vídeo, mandou um monte de vídeo, legal, o Mestre, o Edu, o Maurício, todo mundo junto, a gente tomava café, todo mundo junto, fazia os vídeos, mandava, porque o Mick... Um dia depois disso, o Mick foi embora e trocou, chegou o Sean Shelby, que eles revezam, né?
Sim.
Aí eu falei, puta, que merda, cara. Mas focamos, Maurício foi lá, lutou, ganhou, graças a Deus. O Verdun deu aquele show, pegou
puta
o braço
que pariu, do Gustavo. Né? Gustavo.
E aí, que o mestre chegou pra mim e falou, cara, vai lá pra Kings, vai lá treinar na Kings. Você estando lá, acho que a coisa fica mais fácil, porque já tá lá nos Estados Unidos e tal. Eu falei, puta, mestre, mas... minha volta aqui tá de Abu Dhabi pra São Paulo. E se eu for pro Brasil, eu não posso ir direto dos Estados Unidos por causa que tá tudo fechado. Eu vou ter que ficar numa safe zone aí, que é Costa Rica, México, 15 dias, para depois entrar. Aí, né, tem que ver, bichão, não sei o quê, ficou aquela conversa. Eu cheguei em casa, fiquei uma semana em casa, pensando, treinando, né, com os rapaziada de São Paulo. Peguei minhas coisas, liguei para um amigo meu na cidade do México, falei, cara, vou treinar com você aí 15 dias, daí eu posso embarcar para Califórnia. E fiz isso. Falei, cara, é minha última chance, não é possível, né? Aí fui pro México, 15 dias no México, do México, fui pro Texas, subi pra Califórnia. Cheguei lá, comecei meu treinamento com o mestre e tal, e vídeo pro Mickey, né? Quando eu cheguei, já mandou um aí.
Tô aqui nos Estados Unidos, né?
Já tá aqui, já agora só depende de vocês. Ele pode entrar em qualquer evento em Vegas aí, tá tudo certo.
Exatamente.
Aí o Mickey falou, pô, legal, tal, e deu uma sumida de uns 4 dias. Passou uma semana e meia que eu tava lá, né, um pouquinho mais que isso, o Mickey ligou, o Edu me ligou, tava no carro indo pro churrasco com o rapaziada, os moleques lá, meus amigos da Kings, lá, o Greguinho, o Sasquatch. Atendi o celular, o Edu falou, Danilo, o Mickey me mandou um nome aqui, Cadiz, é um russo. Eu não sei se é pra você, eu sou adversário do Maurício Machu, ele quer que coloque outro adversário. O Maurício já tava fechado com o Paul Craig e ninguém sabia. Para novembro. Se alguma coisa do Maurício aqui, mas fica em QAP aí, que pode ser que seja alguma coisa, não é possível. Mandou assim e não falou mais nada. Eu falei, nossa, fala que eu quero. Aí, não, beleza. Foda-se. Aí, pô, né?
Lógico, pô.
Aí ele já falou, não, já falei pro Mick, mas, pô, já comecei a ver o vídeo do cara e tal, já começou, mas parou o carro, começou a conversar com meus amigos e tal. Aí ele ligou na sequência, tipo, 2 minutos depois, falou, cara, parabéns, assinamos direto, não vai ter contender. Caralho, bicho. Você vai lutar no 253, com o Cadiz. Eu falei, puta, graças a Deus. Que tal. Bom. Porque você assina direto, querendo ou não, é um alívio dentro das circunstâncias, tudo que eu tô passando,
com
que eu tô
te contando. Com certeza, com certeza.
Aí eu falei, puta, graças a Deus. Aí foi o que foi, né? Já correria pra fazer os exames, porque eu não tava no Brasil, meu convênio não valia de nada. Então, meus exames estavam todos vencidos, só a angiorressonância que eles pedem lá na Comissão Atlética estava valendo. Então, eu fiz de sangue, fiz todos os exames, tudo nos Estados Unidos em 2 dias, já cortei 6 quilos, que eu estava com 106 quilos, já cortei 6 quilos e viajei. Fui para a quarentena em Las Vegas, Abu Dhabi, e aí eu já conhecia tudo, que facilitou massa, muito, cara.
Facilitou muito o processo. Que loucura, aí, né, cara? Praticamente não fez camp pro cara, então, né? Não deu nem tempo, né?
Não, eu treinei mais 3 treinos na Kings aí, que eu tinha mais 3 treinos pra treinar de lá, de datas assim, até ir pra Vegas, né? Então eu fiz mais 3 treinos na Kings pra puxar gás, já pensando em alguma coisinha com relação a ele, porque o mestre deu uma analisada junto comigo ali, mas não teve camp pro cara, teve camp genérico, assim,
sim, né?
pra qualquer
que cara. É, tipo, na tua vida é um camp, né? Você treina todo dia, pô, não tem...
Exato. Como legal. Eu já vim emendando um camp no outro por causa dessas coisas que eu vim contando, eu falei, cara, vambora.
Caramba.
Por
caramba.
Isso, a gente vê, às vezes, lê alguns comentários no UFC Brasil, do negócio, os caras não sabem o que a gente passa pra
subir lá. Pô, exatamente, né? exatamente. E aí, sim, ó, deu certo, assinou, tal, não sei o quê, aí você tem uma bateria de exame pra fazer que um negócio dá errado ou demora, não sei o quê, também atrasa isso. A parada toda, né, cara? Não é,
exato.
Não é só, dá pra lutar aí? Então sobe aí, bota a luva aí e vem lutar. Não funciona, não funciona bem assim, né?
O que facilitou muito foi que eu tinha angiorressonâncias pronta, e que ela tem uma validade maior que os outros, porque eu ia lutar no Shotô, ia lutar no Contém, então o UFC já estava com todo o meu material. A maioria das coisas o UFC já teve, então tudo isso nós pulamos etapas. Agora os exames que eu tinha que realizar normal, que a gente realiza para toda a luta, sangue, coração, essas coisas, eu fiz tudo rápido ali naquele final de semana nos Estados Unidos que eu tinha, fiz aquele treinamento de 3 dias e embarquei para Las Vegas, e de Las Vegas fiquei 48 horas na quarentena deles, fiz o teste negativo, foi fretado para Abu Dhabi, igual foi antes, só que eu fui do Brasil para o Maurício. Isso facilitou muito, eu saber como funcionava lá, já estive no hotel, conheci os quatro, até os funcionários me cumprimentando, todo mundo já se conhecia, nós moramos lá, né?
Exato, cara? Um mês, né, cara, foda.
Então todo mundo já conhecia a gente, já... eu me senti muito em casa ali, isso facilitou muito essa primeira vez.
E a vantagem de ter a adaptação, de saber como se adaptar de novo ali, né? Com o horário e tal. É o que todo mundo critica muito lá. É o. Não só o fuso horário, mas o horário que eles estão fazendo as coisas lá, né?
É por causa do Nova York, né?
Exato.
Eles seguem o horário da transmissão aí. Então, nós estando lá 7 horas à frente do Brasil, e no caso 9 à frente de Nova York.
Isso.
A gente estando lá 9 à frente de Nova York, a gente tem que se manter no horário de Nova York com relação à luta.
É.
Então, a minha luta, que foi a primeira luta do card do 253, foi às 3 da manhã de lá.
Caralho, né, bicho?
Entendeu? Que pra galera era 5 e pouco da tarde nos Estados Unidos.
Isso, 5 da tarde. Cinco ou seis, é.
Então, isso daí. No exatamente. Brasil, quase 8. Um negócio assim.
Exatamente. Entendeu?
Então, foi isso que rolou de adaptação. Só que eu tinha passado por isso vivendo lá, morando em julho, né? Uhum. Na primeira edição da Vila da Ilha da Luta. Então, eu realmente não tive dificuldade com isso.
E a preparação é do jeito que a galera fala mesmo, né? Vocês funcionam lá no horário daqui, é isso? Tipo, exatamente. Dorme de dia, acorda na madrugada e fica em pé isso. Lá pra fazer as coisas, pra adaptar, né?
Isso. Nós fazíamos um treinamento de madrugada mesmo, e no horário normalmente da luta, o mais próximo possível para acostumar o organismo com aquilo, e dormíamos de tarde, enfim, depois acabamos dormindo depois do treino assim, mas acordávamos tipo não muito tarde, de manhã, fazíamos aí um sono meio que dividido, e aí a coisa vai, a gente vai acostumando com isso.
É interessante você falar isso. Eu vi uma vez um vídeo da Misha Tate e ela tava... Os caras estavam fazendo tipo aquele Fight Week com ela, o Embedded, né? Que eles colocam no ar aqui na Semana da Luta. E aí eles vão acompanhar, acho que a rotina do cara e tal. E eles estavam lá com a Misha Tate. E acho que era umas 9, 10 horas da noite. Ela foi dar uma corrida. E aí ela falou, eu sempre faço um cardio nesse horário porque é o horário da luta. Então eu gosto sempre de deixar meu corpo acostumado ao batimento cardíaco e tal, rolar um cardio nesse horário, 9, 10 horas da noite. Porque quando eu luto, eu sempre luto nesse horário. Então eu sempre faço, estando em luta ou não, ela falou, eu sempre faço um cardio 9, 10 horas da noite, porque o meu corpo reage bem na hora da luta. Faz sentido isso. Eu falei, nossa, que legal. Mas eu não sabia... O quão eficiente realmente é, porque cada um tem sua mania, né, cara? Mas pelo que tu tá falando, funciona mesmo, né? Faz sentido.
É, nosso meio de trabalho sempre foi esse. Quando a gente luta nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pega o horário da luta e faz o treino, os treinos diários no horário da luta para o corpo se acostumar com aquilo, que naquele horário tem trabalho, entendeu? E no meu ponto de vista como atleta faz diferença, todas as minhas lutas, seja essa do UFC ou as outras anteriores, outros eventos foram feitos assim e eu me sinto bem, me adapto melhor durante a semana da luta, que é o, na verdade durante o camp nós não fazemos o treino no horário da luta, nós fazemos o treino de manhã, normalmente 11 da manhã, 10h30, 10 horas e outro treino no final da tarde, 5h30, 5, 6 horas, mas na Fight Week, começando às vezes 2 dias antes da tradicional Fight Week, que costuma começar na terça para acabar no sábado à noite, ou na quarta para acabar no domingo à noite. Enfim, então a gente começa na segunda ou no próprio domingo, dependendo do país que nós estamos, que hora que nós chegamos de viagem e tal, já trabalhar no horário da luta, mesmo que estejam 2 treinos por dia, o treino de manhã e o treino na hora da luta. Que hora vai lutar? Porque a gente já recebe o card e já sabe do horáriozinho do card, e aí fica um pouco mais fácil de você ter mais preciso o horário da luta, e foi feita a mesma coisa lá em Abu Dhabi, só que desse jeito maluco que você sabe aí, horário de Nova York, só que estando em Abu Dhabi.
Isso, isso. Aí você vai, você faz a tua estreia lá, foi, ganhou decision, né? Foi uma luta dura, né, cara? Foi uma luta dura e acho que tudo que você passou pra chegar até ali também, na hora da luta ali, se manifesta um pouco, né? A dificuldade, total. Falta de treino e tal. Como é que você achou a tua... Eu assisti a luta ontem ou antes de ontem, quando a gente ia gravar, eu falei, pô, vou rever a luta só pra ficar fresco na cabeça, né, cara? Legal. Eu me amarrei demais, cara, na tua base de Muay Thai, cara. Eu achei muito legal. Tem uns lances, assim, geniais de movimentação. Eu achei muito maneiro, cara. E como é que você achou a tua luta, a tua performance? Como é que foi a experiência toda? Sai o peso da estreia, acho que é importante pra caralho ganhar, né, cara? Que já claro, claro. Você já entra na próxima, tipo, já tô lutando aqui, já ganhei a primeira, tô...
Com certeza você entra mais leve, sem dúvida. Como a gente via, tava falando antes aí, eu não tive camp pro cara. Eu acho que se eu tivesse tido um camp pro cara, as coisas poderiam sair diferentes, né? Pela experiência, por tantos anos que eu tô nesse meio aí e tal, não sou mais menino, já tô só de UFC aí, eu acho que tenho mais de, sei lá, se não tem 20, tem uns 15, 16 que eu já fui de corner e participei de Fight Week, então eu sei como funciona a coisa, não é novidade, não adianta vir, puta, me sentir impressionado pelo UFC, não me senti nada disso, tava em casa, no hotel, tava me sentindo bem,
Não rola aquele deslumbre, né? Tipo, não, a diferença exato. É que você tá dentro. Eu falei com o Rodolfo Vieira, e o Rodolfo Vieira fez assim, porra, eu tenho experiência lutando e tal, não sei o que, cara, mas a primeira luta, eu tava botando as luvas, eu ficava olhando o logo do UFC, eu falava, caralho, e é o Rodolfo Vieira, cara, não é o... É, né? Lógico. O cara faz assim, caralho, eu tô no UFC, sabe assim, tipo, bate mesmo, né? O cara pode até falar, né, isso aqui é normal, é trabalho, mas bate um pouco, né, cara? Fala,
não, caralho. bate, ó. Realmente, a hora que eu tava ali experimentando luva, que eu via meus amigos íntimos, Maurício, amigos pessoais, fazendo aquilo, é uma coisa normal, mas quando eu tô eu fazendo, fica que, cara, realmente tô aqui, cheguei.
Legal, né,
cara? É minha hora, agora eu tô aqui, eles estão ali no corner. Eu pensei isso, mas isso não foi motivo de pressão, nada disso, por ter vivido isso muitas vezes, né? Não foi uma, não foram duas vezes. Então, cara, na verdade, eu acho que o que fez a diferença em detalhes técnicos, se você for analisar a luta em detalhe técnico, na minha opinião, e até conversando com meus treinadores, sem dúvida é o lance de você ter tido um camp pro cara ou não, né? Você repara ali que eu não usei muito Muay Thai, eu fiz a base do Muay Thai, mas usei mais como postura na frente dele, para ele saber que ali, se ele quisesse, tinha também.
Exatamente. Entendeu?
Realmente eu treinei muito Muay Thai, eu treino Muay Thai todos os campos do Maurício com o Daniel, a gente chama ele de Tigre, mas fica em off isso aqui, tá? Danielzinho Tigre.
Lá Danielzinho Tigre, lá, né? Fechado. Então, vou mandar uma mensagem para ele.
Então, eu treino porque ele é faixa preta do Rafael Cordeiro, e, ou seja, a linha de trabalho dele é a da Kings lá. Quando eu cheguei lá, são pequenas as diferenças. É claro que o mestre é o mestre, ele claro. Tem a visão diferente. Então, me passou muita coisa nova, desde lá de Abu Dhabi já e tal. Então, muita coisa eu tô aprendendo. Eu não sou nenhum perito em Muay Thai, muito pelo contrário, tô aprendendo a colocar o Muay Thai no meu jogo mesmo. Eu tenho uma experiência muito maior no boxe, onde eu competi muitas vezes, né? Já fiz parte de grandes equipes, então o boxe já é mais minha praia.
E é engraçado que assistindo, você fala, caralho, o cara é do Muay Thai, porque você ia pra porrada e meio que automaticamente você fazia postura, às vezes até no ataque do cara você defendia com postura de Muay Thai, eu falei, cara, me pegou no olho, assim, sabe? Eu falei, cara, que massa, cara, eu achei muito legal.
Era justamente pra poder colocar ele no game dele, achar que eu tô ali pra trocar e tomar as entradas de queda, que é uma coisa que já está automatizada no meu jogo, o wrestling está enraizado, é uma coisa que para mim é MMA e o wrestling tem que correr junto o tempo inteiro, então é uma coisa que está enraizada no meu jogo, que eu posso fazer a qualquer momento, a qualquer hora, e não tinha tempo de eu inventar um outro jogo. Então eu tinha que fazer um fakezinho ali para colocar ele no jogo do no nosso jogo, e treinar com o Demian, você sabe, eu treino com o Demian, então a gente treina pegar costas de tudo quanto é posição, treina derrubar para pegar costas, você olhar, reparar nas quedas, elas que rolaram, todas elas eu busco as costas dele. Mesmo as que eu deixo ele levantar achando que tá indo embora, eu pego as costas dele, ou as que ele não quer me dar as costas, eu forço para colocar a orelha nas costas. Então, era o objetivo, era o controle da luta, e claro, eu queria pegar, tive as oportunidades e não consegui finalizar ele. Ele defendia bem com o queixo, me incomodou, fiquei com medo de perder algumas posições e isso me custar o round por qualquer coisa, porque já tinha passado por isso no LFA, numa luta que eu fiz em 2016, que até acho que foi pontuada erroneamente, mas eu dei chance para esse erro. Então, eu não queria dar essa chance, ainda mais a minha estreia. Então, eu preferi fazer, sim, uma luta de controle, onde eu estava nas costas, em superioridade ali, com os ganchos, com o cadeado, tocando um pouquinho, atacando o pescoço. O juiz jamais ia voltar uma luta em pé ou para mandar parar eu nas costas daquela forma. Então, ali eu tinha o controle da luta e eu preferi ficar ali do que ficar arriscando tanto bote de ataque. Você repara até, acho que no segundo round, eu tô numa posição muito confortável, que é ali o triângulo das costas e o braço cruzado pelas costas dele, como se fosse sair pro armlock, e até esboço uma saída pro armlock. Quando eu vejo que eu vou perder o armlock, eu volto pras costas dele, olho pro relógio e continuo ali grudado. Continuo
tentando. Posição dominante, né, cara?
Eu preferi ganhar a luta assim.
Com certeza.
Ter certeza absoluta que eu vou ganhando round por round sem passar perigo, do que aconteceu o que aconteceu lá em 2016 no LFA, que tô citando aqui agora. Ou correu isso de dar margem pra algum juiz ou alguma outra coisa.
Porra, tem acontecido muito. Você não viu a luta do Justin com o Khabib? O primeiro, cara, eu assisti 3 vezes o primeiro round. A não ser que eu seja muito idiota, 2 juízes eram o primeiro round pro Justin, cara. A pressão que o Khabib botou, e isso foi uma coisa que de conversar com os caras, eu aprendo a olhar, sabe? Tipo,
sim, bicho, lógico.
O Justin tinha que literalmente, ele saía correndo em círculo só pra conseguir posturar e ter espaço pra conseguir atacar, cara.
Eu vi.
Isso daí, pô, e aí tem o. Não tô nem falando do takedown no final. Entendeu? Sim. E aí você vê, sim, aí os caras falaram assim: ah, mas não ia acabar assim a luta. É lógico que o Khabib ia ganhar os outros rounds. Eu falei, mas e se os outros três rounds? Ou dois, né? Só precisa de três. Esses outros dois rounds são exatamente igual ao primeiro e os caras pontuam pro Justin. Aí o cara tem que chegar no quarto e no quinto round ou pra nocautear ou perdeu 28 lutas de hegemonia e vai pro saco, né, cara? Por um total erro de juiz. Então eu não acho nada errado você pensar assim. É até interessante saber que... Porque eles não dão valor pra quem tá atacando. Eles dão valor pra quem tá controlando a posição ali.
É, exatamente. Então eu preferi fazer isso justamente por isso que você acabou de comentar. Pra não dar margem para ter esse tipo de interpretação que eu já vi milhões de vezes, não só no UFC, mas no UFC com amigos meus, inclusive. Já vi com amigos, uns que eu citei aqui agora, já vi isso daí. Então eu não queria dar essa margem, entendeu? Então eu preferi fazer o controle mesmo da posição, principalmente no segundo e no terceiro, depois eu fazer aquela raspagem ali que eu acabei caindo por baixo numa tentativa de queda. E aí eu demoro um pouquinho ali, alguns segundos, entro numa raspagem de meia guarda e pego as costas de novo. Eu preferi ficar ali até o final para garantir esses lances do round e não correr o risco do juiz interpretar de que você pegou as costas, mas ficou pouco tempo e não atacou, ou atacou e perdeu.
Vai saber
e
tomou que dois caras pensam, né?
Você perdeu o round.
É, exatamente.
E então o cara... foi isso, por isso.
E você embaixo ali na guarda, você raspa o cara, por exemplo, não tem valor nenhum aquilo. Tipo, né? Tipo, você raspou o cara e dominou ali. E se ele te botar no chão e você ficar um segundo no chão e já raspar o cara de novo, é take down pra ele. Não conta que você raspou o cara.
Por isso você tem que raspar e dar sequência nessa raspagem, que foi o que fizemos na luta. Exato. Sair no single leg e pegar as costas, ou sair no single leg e derrubar. Que aí você raspou, virou e dominou a posição. Aí sim o juiz conta, né?
Exatamente.
E eu no primeiro round, você repara que eu treinei um pouquinho com o mestre lá, chutes na perna, né? Porque eu tinha margem para fazer isso e tinha o lance da distância controlada que rolou. Eu dou o primeiro chute, logo no primeiro round, nem na metade ainda, eu jogo um jab no vazio, chuto o joelho dele, ele dobra, faz cara de dor tudo. Só que eu tava com o pé quebrado, cara.
Caraca.
Eu quebrei o pé com o Marvin, o italiano que é do UFC, lá da Kings, treinando, fazendo sparring normal. Eu fui dar um frontal no Marvin, ele jogou o cotovelo, pegou, bum, negócio que trincou em diagonal.
Caraca.
Fizemos um exame, ele tava trincadinho em diagonal, cicatrizou depois com o decorrer dos tempos, mas eu tava com uma dor, puta, eu não sabia se ia quebrar de novo. Quando eu dou aquele chute, formiga toda a minha batata da perna. Eu falei, puta, essa merda deve ter quebrado de novo, voltar pra quebrar, eu não vou chutar mais essa perna, vou correr isso. Foi por isso que eu não fiquei batendo na tecla do chute, porque eu vi que tava pra entrar vários ali.
Uhum.
E isso ia minar mais ainda a movimentação dele. Ele já é um cara paradão que quer resolver a luta num soco só, mas isso ia minar mais e, consequentemente, facilitar o meu trabalho de entrar de queda.
Exatamente. Aquele jogo psicológico também, né, cara? Você dá um chute desse, você fala, meu pé quebrou, você já... É bom nem tentar chegar perto ali, né, cara?
Sim, ele tava compensando, pisando, eu fiz fisioterapia aqui em Maringá, que eu tava cuidando dele, agora ele tá praticamente zero, resquício só, mas eu tava compensando, já pisando mais com o lado esquerdo do pé do que com o lado direito, que é onde trincou, entendeu? Então, é inconsciente do cérebro.
Exatamente, e o cara pesca isso, o cara vai falar, opa, tem algum problema ali, né?
Esse era o meu medo, eu não queria demonstrar nada disso, porque eu já fui pra luta sabendo tudo isso e tirando da minha cabeça que meu pé tava bom. Fiz o treino na semana lá, tirando que meu pé tava bom, e valeu, entendeu? Quando eu dou o chute, eu lembro dele ali, eu procuro evitar. Agora, uma coisa que eu nem gosto de ficar falando muito sobre isso, mas já passou um tempo. Se você reparar, a primeira queda que eu tento dar nele ali, que era uma queda que já tava praticamente concretizada, ele segura na grade, agarra na grade, e aí no meio do caminho a gente dá aquele stop dele agarrar na grade, ele cai montado em mim. Isso, e o juiz dá um tapa na mão dele.
Eu vou botar esse primeiro round pra gente ver, peraí. Aí a gente assiste ele junto aqui.
É, legal.
Você consegue ver bem a TV?
Consigo, grandona aí. Você tá em Nova York?
Eu tô em Nova York. A sei lá, 45 minutos do Renzo. Eu moro perto de onde o João morava. João mora 20 minutos pra cima de mim aqui.
Pé da floresta,
é.
Tô ligado, eu lembro. Foi legal, irado. Eu não sabia, não tinha certeza, na verdade. Eu imaginei, mas não tinha certeza. Falei, pô, amigo do João. Aí eu vi você falando agora que encontrou o Corey no Reigns, eu falei, pô, então ele mora lá, pode ser, ou então ele tem alguma coisa lá. A gente treina muito wrestling aí, então vamos muito pra Ed, acaba indo bastante no Marcelinho, no Renzo, e na Colômbia, na Universidade de Colômbia, treinar wrestling com a galera de lá.
Que massa. Cara, quando você estiver aqui, vamos falando e marcar alguma coisa. Você tá vendo bem aí?
Tô vendo tudo lá. Tranquilo. Ele dá uma segurada na grade, no, acho que... Na verdade, eu não vi. Quando eu tava na luta, uhum. Eu não vi. Eu só sentia travada... E aí eu achei que era alguma coisa de defesa ali, porque eu não vi ele segurar em grade, mas depois eu assisti a luta com o Edu, sozinho em casa, você vê que o juiz dá um tapa na mão dele, assim, ó. Ele segura umas 3 vezes na grade que mudam o curso da luta, isso, na minha opinião, entendeu? Porque uhum. Ele tava quedado, você vai reparar aí no...
Exatamente, eu lembro, acho que inclusive o Daniel Cormier mencionou isso no comentário da luta, que falou, ó, ele fala exatamente isso, ele fala, ele não tá... prevenindo de você botar ele no chão, mas ele tá caindo numa posição melhor do que ele iria cair se ele não tivesse segurando.
Exatamente. E o Edu Alonso, foi exatamente isso que o Edu brigou com o juiz. Quando ele sobe puto da cara, chegou pro juiz e falou, pô, você falou que se segurasse na grade, você ia tirar a ponta. Ele fala isso pra gente no vestiário. É. E aí chegou aí na luta, o cara segurou, mudou o curso da queda mais de 3 vezes. Pô, aí não dá, aí você prejudica. Se numa dessas aí ele cai montado, mete uma mão e acabou a luta.
Exato, exatamente.
Pode ser, exatamente. A gente não sabe se ele cai e consegue uma mão feliz ali, entendeu?
É isso, cara, mesmo. Eu escuto todos os argumentos, entendeu? Tipo, às vezes é automático, né? Tipo, você tá lá, o cara tem um negócio, o cara bota a mão. Mas não dá, o cara é lutador, porra, não tem automático. Tem não que pode. Não pode fazer, não pode fazer, né?
Exatamente. É a mesma coisa você dar ajoelhado o cara de 3 apoios lá. Dá ajoelhado na bolsa do cara. Não pode. É, então. Não é reflexo, porque eu sou do Muay Thai, mas não pode.
Te fode, né?
Porra. Combinado é combinado. Você assinou lá o contrato, você vai lutar na comissão atlética da sua regra. Olha lá. Pô, igual chave de ouro. Então, ó. Essa postura que você estava falando, né?
É, mas tem umas horas, cara, que é muito legal, porque eu acho que é a hora que ele tá atacando, você meio que defende com a postura de Muay Thai, fica muito massa.
Olha lá, esse single leg aí, ó, agora vai desenrolar, que a gente vai conversar sobre.
Uhum.
Ele tem uma base muito forte do sambo aí, esse wizard dele é muito bem enroladinho, e ele tem um quadril pesado, ele me surpreendeu um pouquinho com relação à força dele, eu achava que ele era mais molão, assistindo as lutas.
Aham.
Uhum. Ó, reparou?
Eu vi.
Ele segurou na grade, caiu montado em mim, e o juiz deu um tapa na mão dele, beleza, eu consegui recuperar, vai acontecer de novo. Segundo, agora eu não sei se eu escorrego, ele cai, montar, agora eu não lembro direito. Vamos ver aí.
Olha lá. E o juiz falando da grade já, olha lá.
É. Esse wizard dele é muito bem enrolado, cara. Ele tem uma força incrível nesse wizard aí.
Ó, botou a mão de novo, né, cara? Ele fica meio que equilibrando ali, né?
Exato, exato. Faz diferença isso, cara.
Faz, pô, se faz.
Faz diferença essa mãozinha aí. O juiz já tava ligado nisso ali, ó. Olha lá, viu? Ó, vai cair montado.
De novo e caiu por cima de novo.
Reparou? É que eu consigo sair bem na saída e pegar aí a parte das costas dele aí, ó. Mas ele caiu montado, cara. Se ele é um cara bom de jiu-jitsu, né, que sabe estabilizar, é outra conversa. Eu vou ter exatamente. Muito mais trabalho pra você. Muito mais trabalho pra sair, muito mais trampo, ou se conseguir, né?
Você faz uma luta dessa com o Demian e rola uma dessa, você não sai dali de baixo nunca mais, então, né?
Exatamente, exatamente. É isso que eu queria, informar aí, né? Passar pra galera. Que muda, cara. O cara segurou aquele tantinho ali na grade, então travou e caiu montado. Pô, 2 vezes. Você reparou que foram 2 tapas na que o juiz deu na mão dele.
É, exatamente.
Essa mão dele de trás aí, eu treinei muito pra ela, porque é o que ele tem. Ele joga ela com tudo que ele tem. Olha lá.
Esse overhand aí?
É o que ele tem. Toda a luta dele tenta resolver isso desse jeito aí. Olha lá.
Olha lá, esse é o chute que você falou, né?
É.
Muito bom esse chute.
Esse chute aí eu já senti o pé.
Putz.
panturrilha começou a formigar. E
entrou super bem, né?
Entrou, ele pegou no meio do joelho, ele dobra o joelho pra dentro, aí faz cara de dor. Você dá um zoom na cara dele, você vê cara de dor assim. Eu falei, puta, ele sentiu, cara. Só que eu não posso repetir porque tá doendo. Eu vou entrar na estratégia de novo aí. Isso é o que ele tem, ó.
Você tá com um corte no nariz ali, os caras estavam. O Cometa chegou a quebrar o teu nariz, não?
Não, eu já não tenho mais esse osso, eu tirei, só cortou mesmo.
Ah, tá.
Ele trincou a parte de cima aqui, ó, esse ossinho de cima, mas a parte de baixo não tem, senão teria sido diferente mesmo.
É.
Esse nariz aí cortou na hora que eu tava tentando dar a primeira queda nele, ele bateu aqui duas vezes, aí fez um corte diagonal aqui no nariz.
Entendi, que eles ficaram cogitando durante a transmissão. Se tá, porque tava incomodando que você passava bastante a mão.
É, tava fundinho o corte aqui. Um cortinho chatinho, sabe? Aqueles cortes que começam a escorrer o sangue na ponta do nariz, bum, bum, fica que merda.
Tem que
Olha lá.
dar
Você
muito
viu que ele
maneiro,
tentou
você tem que
segurar a
dar
granada de
de
novo?
novo,
O juiz deu um tapa na mão dele. Ele caiu no relo do Demian. Famoso relo do Demian, isso daí.
ó, da perna, que você estica a perna pra trás, é
Exato.
animal, né?
Famoso relo do Demian. Ele falou pra mim, você fez aquela lá do relo, né? Eu falei, isso.
Ó, o episódio com o Daniel vai pro ar sexta-feira. Muito massa.
O Demian é uma figuraça, cara. Aí, essa hora que a gente tava comentando, eu e você agora há pouco, das costas, dos ataques, por que que você não bateu uma repórter, inclusive, lá da Califórnia, brasileira, me perguntou, mas você não bateu mais? Eu falei, realmente, eu bati menos mesmo, mas eu queria garantir as posições
Sim.
e tal.
Eu acho que você tá falando da Natácia, da G-Fight.
Isso.
Ela. O Diego da G-Fight faz o podcast comigo toda segunda-feira aqui.
Então, ela
E
mesmo,
ele
ela
tava
mesmo.
com ela lá na.
Ó, essa parte aí, ó, cara, precisava de mais um tempinho, entendeu?
Mais 15 segundinhos rolava, não rolava?
É porque ele deu uma roncada, ele deu aquela famosa ronca, sabe aquela roncadinha?
E acabou, né?
Mas o bicho é duro, cara. O cara é
Eu
duro.
vou parar agora. O primeiro round foi bem movimentado. Cara, é aquela história, né? Não dá pra discutir que você dominou completamente o primeiro round ali, mas não, você mudou a câmera de lugar. Acho que agora tá as costas. Aí, voltou. Mas não dá pra confiar também que os caras vão ver o que você viu, né, cara? Isso que é foda.
Eu acho assim, eu acho que para primeiro round, a gente pode levar em consideração que ele foi mais agressivo em pé, ele teve aqueles momentos de explosão dele ali, ele acabou tomando talvez um jab, tomou o um chute na perna e tal, mas ele foi mais agressivo, ele jogou um monte de mão, tal, de pé ali, que não conectaram, né, de pé, acabaram pegando no bloqueio, mas ele
Mas
tentou.
visualmente, né?
Só que ele tomou duas quedas, eu peguei as costas dele, dominei as costas dele até o final, quase foi finalizado.
Exato.
Ele caiu montado, foi raspado, eu peguei as costas de novo, fiquei na posição um tempo, aí voltamos de pé, ele tomou outra queda, então acabou, não tem mais o que discutir o primeiro round. Ele tomou duas quedas
Exato.
e fiquei em posição dominante mais tempo, quase finalizei. Eu acho que 10-9, né, na minha opinião.
Exatamente, sem dúvida 10-9. E rola todo aquele. Eu sou muito de achar que os caras são influenciados pelo visual também, né? Você tá falando uma parada dessa, você tá com o nariz sangrando, olha lá, apanhou, e o cara tá muito mais machucado que o outro. Tem umas lutas assim que você vê que o estado físico que o cara sai no final da luta faz total diferença no resultado, né, cara? Então não dá pra deixar na mão de juiz
O
mesmo.
juiz que erroneamente, né, que erra interpretando dessa forma, acaba prejudicando o atleta, que eu
Com
já vi também
certeza.
acontecer lá de você também. Você tá aí no meio aí, tá
Com
convivendo com todo
certeza.
mundo, você vê toda hora também. Isso é
O tempo
errado, cara. Você
todo.
tem que assistir a luta, pontuar de acordo com o que você é treinado para fazer, porque os caras sabem como é que é a pontuação, o que conta, o que não conta, o que conta mais, o que. Enfim.
Exatamente, exatamente. Cara, conta um pouquinho como é que é ser sparring do Shogun, cara, da lenda. E aí vai, vamos, eu tô, a gente tá em contato também com o Marcelo, com o Shogun. Não é Marcelo, não é Marcelo, o Alonso. A gente tá em contato
Eduardo,
com
Eduardo,
o
Eduardo
Marcelo
Alonso,
Alonso é outro.
do Portal Quase Tudo,
A gente tá em contato com o Eduardo Alonso e pra fazer um com ele, inclusive, e um com o Shogun. Então vai.
Esse daí com o Eduardo tem história, hein? Esse
Vou
tem
pegar.
história.
Tem demais, né? Demais, demais.
Nossa, esse tem
Eu já
história.
assisti uns podcasts, umas entrevistas do Eduardo, vai ser muito legal. Tô Tô ansioso pra fazer. Como é que foi essa... Como que você conheceu? Como é que é, né, cara? Porra, um dos maiores nomes, cara, do MMA. Esporte. E gente boa pra caralho também, né,
cara? É, lógico, é. Cara, eu conheci ele em 2014. O Maurício, ele voltou a trabalhar com o Eduardo nessa época de 2014, porque eles trabalharam na época do Pride juntos, começo do UFC. Teve um rompimento, que eu não vou te saber dizer exatamente por quanto tempo, foi curto, mas teve um rompimento de algumas duas ou uma ou duas lutas, e aí depois eles voltaram, era a luta do Derruna, Maurício e Derruna na Austrália. Maurício veio para São Paulo, na época a gente treinava numa academia em Moema, fazer o camp. Essa história é boa. Aí o Maurício... não, ele vai falar aqui. Ele vai falar assim, ó, não, imagina, isso não aconteceu. Não aconteceu assim. Ele, cara, aí o Maurício, o Eduardo falou, cara, Danilo, o Maurício tá vindo aí. Eu falei, pô, que legal, cara. E eu já tava treinando há um tempo com o Demian. Na época tava o Daniel Sarafian, trabalhava com o Eduardo. Peraí.
Tem alguém ligando, né?
É, causei aí, né, cara?
Não, normal, cara, numa boa.
Deixa eu pôr o modo avião aqui, né?
Eu nem mexo, não esquenta a cabeça. O que acontece, cara? A gente tá numa situação completamente diferente, né? De pandemia. Não tem jeito de fazer uma parada dessa a não ser online. Então, acontece.
Agora foi. Coloquei no modo avião, não tem ligação. Então, aí, cara, eu fui treinar com o Maurício. A gente foi fazer um boxezinho ali. Aí o Eduardo chegou pra mim com o capacete do Maurício, o capacetão azul. Tá, falou, ó, põe o capacete que é melhor. Aí eu falei, tipo, peguei o capacete, coloquei, falei, beleza, né? Pus o capacete.
Puta que pariu.
Até tava o Pitu, nosso treinador de boxe, tava aqui. Ele tava lá na NIS na época, tal, pôs o capacete em mim e tal. E fizemos ali o roundzinho, tava mais tocando e tal. E vai ficando mais quente. Acho que o segundo, terceiro round, não sei. Aí eu comecei a conectar uns jabs, falei, pô, que legal, cara, tal. E conectei o jab. Ele, daquele jeito, ele passou e tal, largou a direita, aquela direita famosa dele por cima, meio malacada, que os caras falam, né? Pegou aqui assim, ó, pum! Do jeito que pegou, caí. Bom, sentei. Sentei daquela apagada assim, olhei pra ele. Aí levantei rápido, né? Sabe quando você... Como eu vi o golpe, eu caí sabendo que eu tava tomando. Mas não, mesmo assim, caí, né? Deu aquele flashzão, levantei. Aí o Edu, não, parou, já treinamos bem, não precisa ficar tomando soco, assim, tá certo, não precisa ficar tomando soco.
Claro.
Aí... tirei o capacete, dei na mão dele, falei, ah, obrigado aí, Maurício, tá? Ah, obrigado, pegou o capacete, olhou pro Pitu, o treinador de boxe, falou, é, isso não adiantou muito, não funciona, né? Deu. Ele vai falar que é mentira, né? Isso não aconteceu. Mas olha, quem toma o soco lembra.
Caralho, bicho.
Ai, e aí nós ficamos amigos, começamos a treinar todo dia junto lá naquela época em Moema, aí... comecei a aprender a bloquear chute com ele, ele começou a me ensinar um monte de coisa, a gente foi ficando amigo, e o tempo passando, estamos aqui hoje, e é o que eu te falei, desde essa época, quase todas as lutas dele praticamente, eu estive com ele, a maioria no corner, e a gente fez uma amizade legal, hoje em dia eu sou suspeito de falar do cara, o cara só me ajuda, é meu amigo, é como se fosse um irmão mais velho meu, não só na luta, no esporte, na carreira que eu escolhi, né, na profissão, como na vida, assim, também, um cara amigo de todo mundo gosta dele. Então eu sou suspeito de falar do cara, vou ficar falando bem dele aqui, uma cara.
É, né? Eu amigo, dizer, né? Pra isso mesmo, porra. Não, se você falasse mal, eu ia cortar.
Hoje mesmo a gente saiu na mão de manhã e daqui a pouco vamos correr à tarde, é isso aí, cara.
Você contou essa história, eu lembrei, eu fiz um podcast com o Glover, sei lá, duas, três semanas atrás, e aí eu falei, porra, como é que é aquela época que você, porra, era o cara do Chuck Liddell, quando o Chuck Liddell era o Chuck Liddell, né? Uhum. E aí ele me contou o primeiro sparring que ele foi fazer com o Chuck Liddell. Ele não... A história do Glover, não sei se você conhece, ele começou a treinar, 6 meses depois ele tava lutando profissional. Ele começou a treinar jiu-jitsu, tipo, em janeiro, e aí em junho ele fez uma estreia. Ele nunca tinha feito arte marcial nenhuma, até os 20 anos de idade.
Eu já ouvi falar, assim, não conheço a fundo, cara.
Até 20, 21 anos de idade, ele nunca tinha treinado nada. Veio ilegal aqui para os Estados Unidos, estava trabalhando na construção. Isso, e aí um amigo dele chamou ele para fazer jiu-jitsu. Ele falou, ah, vou lá fazer jiu-jitsu. 6 meses depois, ele estava fazendo a estreia dele no WEC. Que é, caralho, foda ainda, né? E aí ele conta. Então é um cara assim, não tinha experiência de treino, não tinha nada, né, cara? E aí convidaram ele para fazer um sparring com o Chuck Liddell. E ele não sabe o que quer fazer sparring. Ele saía na porrada nos treinos, nos 4 meses que esse cara teve de treino, né? Aí ele vai lá e tal. Aí os caras começam a treinar, tá lá o Chuck Liddell, tá não sei o quê. Ele fala, ele ameaça, dá uma porrada, muda de nível e double leg no Chuck Liddell, bota o Chuck Liddell sentado no chão.
Graças
a Deus. E bota aquela pressão, né? Aí o Chuck Liddell levanta rápido e ele dá uma porrada no Chuck Liddell ainda. E aí o Chuck Liddell dá um head kick nele, derruba ele. Aí os caras parou. Aí o cara fala, ah, não quero que você se machuque, nem que o Chuck se machuque, né? Então tudo bem. Aí ele ficou olhando e era só um sparring normal, não era nem sparring pesado. Aí ele falou que ele sentado lá, ele ficou olhando os caras treinar. Ele falou, e aí que eu vi que os caras não saíram na porrada. Os caras, tipo, é só sparring, né? Tipo, toca e tal.
Não era pra se matar, né?
Vivendo e aprendendo, né?
É, mas é o famoso confere isso daí. Isso é o famoso
Mas ele foi pro confere, mas não era confere, tá ligado? Essa história do Shogun é demais, né? O capacete não serviu pra muita coisa, não, né?
Acho que não adianta muito, né? Nossa, o Maurício é engraçado, cara. Caramba, o bicho demais, pega, hein?
O cara é foda, né?
O cara é foda.
Aquela luta dele com o Minotauro. Uhum. Nunca, até hoje eu confundo. em São Paulo, que o Minotauro já tinha anunciado que ia ser a despedida dele, né? E o Shogun tava falando que também tava indo pro final. Eu cheguei até a falar aqui no podcast, cara. Eu falei, bicho, eu acho que o Shogun aposenta em São Paulo, em casa. Porque era o cenário perfeito, na verdade, né, cara? Pra um cara...
Você tá falando dessa foi anulada e jogada pra Abu
que,
Dhabi.
Que foi cancelada e jogada pra Abu Dhabi, exato. E aí os caras até tiraram essa... Ah, você não falou que ele ia aposentar? Eu falei, não. Eu falei que ele ia aposentar se fosse em casa, em São Paulo, naquela situação. Eu acho que ele aproveitava o gancho e falava assim, gente, ó, ganhei... Tô em casa, 20, 30 mil pessoas em pé. Eu acho que ele vai aproveitar o gancho ali pra fazer. E aí ele fez essa outra luta. Logo depois ele falou de novo, que eu acho que tem mais uma ou duas, né, pra ele...
Tem mais duas de contrato, né?
Mas ele falou que ele quer se aposentar depois dessas tal, e tal.
O treinador tá falando que ele tem mais três.
Mais três? Então é...
Cara, não tem. Aqui no dentro da equipe não tem muita conversa disso, não. Ele tá a fim de
voltar. Porra, não, bom pra não, sorte nossa,
mim,
então.
Ele nunca parou pra mim e falou, vou parar. Nunca nem falou. Uh-huh. Falou, cara, talvez eu pare e quando acabar o contrato, sei.
Não sei também.
Porque cara, ele é um cara que tem outra carreira, né, velho? Ele estreou no MMA, ele tinha 20 anos e ele tem uma história. O cara é uma lenda, né? O cara tem uma história no que era um evento que abriu pra tudo isso aqui. E aí continuou nesse evento aqui, já ganhou o cinturão dos dois. Então é um cara que não começou no UFC com 30 e poucos anos, ou 30 anos, que é o meu caso, por exemplo, para chegar até os 43, lutando em alto performance. E ele é um cara, assim, para a categoria, tem muito cara da idade dele, ele tem 38 anos, entendeu?
Exatamente.
Então assim, exatamente. Ele tem lenha para queimar. Eu acho que vai lutar mais um pouco aí.
Que bom, cara. Que bom mesmo. Porque a gente fica vendo os nossos ídolos, né, cara? Tipo, porra, o tempo chega, não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Eu fico feliz de conseguir ver os caras bem. A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, é a semana da luta do Anderson. Uhum. O podcast vai pro ar na próxima semana. O Anderson já fez a luta, a gente nem sabe o resultado ainda, então.
Sim, sim.
Mas como é que você vê essa os caras estão falando que é a última luta do Anderson, eu não acredito, só acredito vendo. Eu acho que essa luta é mais um termômetro para ver como é que o Anderson vai se sair nessa luta e se ele nocautear bem, finalizar bem o cara ali, o Royal Hall, no primeiro ou no segundo round. Eu acho que aí eles vão fazer tipo uma super luta de despedida, alguma coisa assim. Porque, bicho, esses caras merecem, né, cara? O Shogun, por exemplo, quando chegar a hora dele se aposentar, cara, tem que fazer uma super luta pra um cara desse e o respeito que o cara merece, né, cara? De toda a história que ele tem no esporte.
Eu concordo. O UFC deveria ter isso com todos os atletas que tiveram uma carreira notória, né? As lendas, os que são notórios para todo mundo.
Tem notório e tem Shogun, tem Anderson, tem o Vanderlei. Os caras já cagaram no Vanderlei Silva, né? Então, esquece que ali já foi. É. Mas eles tinham que cuidar desses caras, entendeu? Porque
também acho.
A gente tem memória curta, o esporte tem memória curta, né, cara? Então, tipo, você volta 2000 e pouco ali no Pride, Cara, o cara era o melhor do mundo e o cara de não conseguia andar na rua.
O esporte deve muito pra esses caras, pra ir pro Vanderlei, claro, né? Não tem nem o que falar. O cara é uma lenda também, pô. O cara é uma das lendas que vieram do Pride e fizeram história nos outros eventos da atualidade aí. É, literalmente sai na mão, né? Toda a luta dele sai na mão.
Eu fiz um podcast com o Rafael Cordeiro e a gente tava falando da época do Pride. Eu falei, bicho, como é que é ter dois caras, Vanderlei e Shogun, ao mesmo tempo, em casa, praticamente, né? Que porra, né? Tipo, como é que controla um negócio desse, né, cara? Os dois caras mais pica do mundo ali, assim, porra. Ele falou, cara, é o que é, né? Tipo, ele é gente boa pra caralho, né?
Ele é
super, super humilde, super modesto, mas, cara, é sensacional, né? Uma criação ali absurda.
Sim, sim. Os caras são a raiz da parada, né?
Se você Exatamente.
Para paralisar mesmo, o próprio Marcelo Alonso do PVT é um cara que tem bastante... material disso, fez bastante entrevista e tal, os caras são a raiz da coisa.
É foda. Você tá com alguma coisa marcada pra esse ano ainda? Tá tentando? Alguma coisa no futuro próximo?
Sim, estamos tentando. Eu já expressei por ser minha vontade de lutar, né, até o fim do ano aí, algum card.
Legal.
E tô treinando, já tô de volta aos treinos, mas faz mais de 2 semanas. Então, tô ajudando o Maurício aqui, já fazendo meu pré-camp.
A luta dele é quando?
21 de novembro.
21 de novembro. E aí vocês vêm aqui pra em Vegas, né?
Isso.
Tá. Legal. Então, de repente já encaixa uma luta ali, é uma viagem só, né?
É, se eu no mesmo card talvez seja meio difícil, mas uns cards pra frente eu já fico por aí.
Cara, difícil nada, cara. O que tá caindo de luta, entra, sai, luta de última hora.
Verdade,
o próprio Dana White fala o tempo todo, pra quem quer lutar, essa é a melhor época, tá ligado?
Tem
melhor
razão.
Época. O cara que tá querendo... Inclusive, reformulando o comentário que eu fiz do Contender, ultimamente, por causa da pandemia, os caras estão contratando tipo 3, 4. Teve um Contender que acho que ele contratou 5 caras.
É, eu vi isso daí, eu li sobre. Tá contratando geral, né?
Pra ter gente pra lutar, né?
É o certo. Eu acho que assim, no Contender, o cara que ganhou, salvo alguns tipos de vitória, né? Deveriam ser todos contratados. Porque o cara já se colocou à prova ali. Já colocou o nome dele à prova, o jogo de MMA dele à prova, se perder não vai ser contratado, aquela coisa do entre aspas, aí, o reality show, aquela coisa de... Então eu acho que deveria, entendeu? Mas, enfim, você disse que estão sendo a maioria está sendo contratada, eu acho muito bom.
Exatamente. E vamos ficar na torcida. Vamos ficar assim, ó. A gente vai falando, e aí marcar alguma coisa, de repente a gente pode fazer um podcast um pouco mais curto, a gente assiste uma luta do cara junto, a gente faz um negócio diferente, fica legal. Beleza. Ele analisa o cara, faz, sei lá, fala mal do cara só, o que você quiser.
vamos ver, eu tô esperando notícia aí.
Legal, cara, a gente vai ficar... notícia
porque a gente já expressou a vontade de lutar, até conversamos de alguns nomes e tal, mas não tem nada ainda concreto, tem só um monte de especulação, vamos ver o que vai rolar.
Claro, legal. Legal, vamos ficar esperando a notícia boa chegar. Passa teu Instagram pra galera aí que quiser seguir e ficar em contato. Responde a mensagem dos caras que chegam lá. Pô, claro. Você luta UFC ou só jiu-jitsu?
Exatamente isso, é um monstro. Assim?
Foda.
Eu respondo tudo, cara.
Não, verdade. Luta UFC.
O Eduardo do meu lado, assim, no dia seguinte da luta, né? Eu abri assim, cara, nossa, não tem noção. Eu falei, meu Deus, cara.
Que massa, né,
aí
cara?
Aí eu sentei na piscina assim, né? Olhei pro Eduardo lá do hotel, a gente dando aquela relaxada, ganhamos, sem dormir. Não dormi, né? Lutei 3 horas da manhã, fui tomar café. Aí eles fazem aquela comemoração quando você entra no hotel, champanhe, joga uns negócios pra cima. E o ganhador ganhou uma mesa de café
que
lá.
Que massa.
A gente tomando café. Aí cheguei no quarto, champanhe e tal. Aí beleza, aí eu falei, Eduardo, vou tomar um café, cara, tomar um banho, tomar um café, e vou ali pra piscina ali, ficar ali e tal, depois eu vejo que hora que eu vou dormir, porque o nosso voo só era no, na segunda.
Uhum.
Na segunda-feira à tarde.
Então tinha então, o dia pra
outro
curtir
dia
ali.
Tarde, no outro dia à tarde, eu falei, puta, e não era naquele dia à noite ou na madrugada, não era, no outro dia à tarde, quase à noite, então eu ia ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei o celular com calma, né, eu respondi os WhatsApp da galera mais íntima e tal, e fui abrir o Instagram, e muita coisa. Eu falei, nossa, meu Deus, cara. E fui fazendo com calma, o senhor Eduardo olhou pra mim e falou, cara, você vai ficar louco. Você vai ver, você vai ficar louco. Você, daqui a pouco você não vai conseguir mais responder. Você não tem como. Você, eu falei, ah, tudo bem, mas enquanto eu consigo responder, eu vou responder. Então,
mas é importante.
Meu Instagram é Danilo _ Marques C. É o mesmo do Twitter, do Facebook, tá. Danilo Marques, você vai achar. E eu respondo todo mundo, pô. Lógico.
Massa, aí sim, pô. É legal. É importante, cara. A galera, acho que o grande lance do social media é esse, né? Você sentir que você tá próximo do cara que você gosta, entendeu? É, e aí o cara te responde. Nem que seja um like no comentário, uma porra dessa, o cara já fica feliz. Fala, pô, o cara me respondeu, que legal.
Você sabe, bacana, eu não sei porquê, mas veio de uma galera que na verdade, não é que eu não conheço. Às vezes eu não lembro porque treinou uma vez em algum lugar, por aí pelo mundo e tal. Sim. Vem uns chuveirinhos, assim, ó, uns banhinhos, umas banheirinhas. Falei, cara, o que será que esses caras estão pensando, cara? Aí eu curtia, mandava uns rei. Aí mandava, caralho, um sabor, uma esponja, a esponjinha do sabor. Minha mulher vê isso, ela fala, cara, não é possível, cara. Tá, tipo,
olá, o cara do banho.
Desculpa, cara.
Você é casado com aquele cara que fica pedindo pra tomar banho com todo mundo?
Se o Demi assistir isso aqui, você falou que ele gravou, que você vai colocar no ar o dele. Lá, se ele assistir o meu aqui, ele vai falar, cara, por que você fala essas coisas, cara? Cara, não é possível, cara. Toda vez, né?
Muito bom, cara. Danilão, porra, irmão, obrigado. Você tá com tempo curto também, eu não quero tomar muito seu tempo.
Obrigado.
Valeu demais pela moral, pelo tempo aí. Foi massa demais. Vamos ficar, pô, vamos falando aí. A hora que marcar alguma coisa... Vamos tentar conectar de novo e a gente faz uma paradinha.
Claro, a gente vai se falando. Obrigado, agradecer. Fechou? O espaço. Tamo junto aí. Mandar um beijo no pescoço do Zeferino, que é um cara que nos conectou aí, né? Então ele tem participação. Né?
Por exemplo, claro.
Né? Então um beijo pro Zeferino e valeu. Obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. A gente vai se falando.
Obrigado mesmo. Você, irmãozão. Danilo, valeu. Marques, galera. Valeu, irmão.
Luz, grande abraço, cara. Valeu.
Valeu.